Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram uma época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este programa tem o apoio cultural da FENAI.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim? Um programa produzido pela AbraVídeo e retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive Rádio Beats, de Belém do Pará. Rádio Bezerros FM, de Bezerros, Pernambuco. Rádio Biodiversidade Web, de Jataí, Goiás. Rádio Bom Jesus AM, de Bom Jesus da Lapa, Bahia. E mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2, 3 e 4, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelos sites abravideo.org.br e entãofoiassim.com.br. Este é o segundo de uma série de 12 programas dedicados inteiramente ao talento e à criatividade do cantor e compositor mineiro Zé Beto Correia. Nascido em Itaúna, Minas Gerais, em 3 de dezembro de 1960, mas radicado em Belo Horizonte desde que tinha um ano de idade. Zé Beto estará conosco durante todo o programa, falando sobre a carreira, revelando detalhes do processo criativo e contando as histórias de como surgiram as suas canções. É o caso de Violinha de Pau, composta em parceria com Jorge Fernando dos Santos. Você lembra?
Na violinha de pau, o capial inventa moda. Toca cururu e catira, animando toda a roda.
Em entrevista me concedida em março de 2020, Zé Beto Correia me contou a interessante história de Violinha de Pau. Mas antes disso, falou que tocar na noite é uma grande escola. Zé Beto Correia, é um prazer enorme recebê-lo aqui no projeto Então Foi Assim, mais uma vez. A série de livros e programas de rádio retransmitidos em todo o Brasil.
Ô, meu querido, sou muito bem-vindo, sim. Que bom que você me convidou para fazer esse programa. Sou seu fã há muito tempo, já escutei vários programas, já li o livro, inclusive alguns dos livros. Sou seu fã, é um privilégio para mim poder participar aqui desse seu programa.
Privilégio nosso, Zé Beto. Olha só, no programa anterior você falou que tocou na noite. Criou até uma composição quando achou que tinha dado, quando estava se despedindo. Os seus colegas falam que tocar na noite é uma escola. Você poderia falar dessa sua experiência para nós?
Realmente, a noite, Rui, ela é uma grande escola, assim como os bailes também são uma grande escola, e assim como os festivais, cada um com sua característica. O festival também é uma grande escola, e o festival de música, onde eu acabei me especializando, né, eu sou um cara que estou sempre em festivais, essa também é uma grande escola, porque você escuta um monte de gente diferente, conhece um monte de trabalho, e vai incorporando aquelas influências no seu trabalho. A noite também, claro, você fica horas e horas tocando, só que a noite é muito desgastante, Eu bato palma para quem está lá até hoje, mas hoje em dia, por exemplo, em Belo Horizonte, onde eu moro, é muito desvalorizado o trabalho de quem trabalha na noite. As pessoas tocam por assim, sabe, passam a noite inteira tocando 5, 6 horas na mesma noite, ganhando um cachê irrisório. Então, realmente, a coisa está complicada para quem está na noite. Agora, eu respeito muito, fiz muito trabalho na noite, mais de 20 anos, sabe? Paguei muito minhas contas com a noite, não posso reclamar dela, não. Mas é uma escola como são outras escolas. Baile também, passei um tempo em baile, é uma escola maravilhosa. Mas, para mim, a melhor escola que existe para compositor é festival, porque na noite você não pode tocar suas músicas. O pessoal só quer escutar aquela que ele já conhece, é uma dificuldade. Ninguém quer ouvir coisa nova na noite. Ele só quer aquela que ele já gosta, que já marcou ele. Aí você tem que tocar 5, 6 vezes a mesma música da noite. Aquela sucessão, sabe, do Sérgio Rabiro, o sucesso do Chico, do Lenino, do Chico. Você tem que tocar 5, 6 vezes, porque você acabou de tocar e o cara fala, toca Raul, aí você tem que tocar. Então, assim, parabéns para quem tá lá e meu respeito profundo para quem tá lá na noite, mas eu acho que eu tô meio velho para isso. Espero não precisar voltar pra fazer noite, espero continuar na praia que eu tô hoje, que é de fazer shows e festivais.
Vamos entrar, então, nas histórias das composições. Zé Beto Correia, Violinha de Pau, que é uma composição sua feita em parceria com Jorge Fernando dos Santos. Tem história?
Bom, Violinha de Pau tem uma história muito interessante. É o seguinte, em 2014 eu fui convidado para fazer, para musicar um livro de um grupo de escritores que se chamava Coletivo 21, aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. E eram várias canções, 22 canções na verdade, 22 letras, cada uma falando de um ritmo. Uma falava de samba, outra, e eu tive que compor tudo dentro do seu universo. E uma das letras era Violinha de Pau, que era do Jorge Fernando, né? E ela falava de viola, etc. E eu não tinha viola, não tocava viola. A primeira coisa que eu pensei na época era o seguinte, eu vou chamar algum dos meus amigos violeiros para fazer a música comigo e tal. Só que aí eu pensei bem, eu já era apaixonado por viola há muito tempo. Eu falei assim, puxa vida, eu vou dar um jeito. Comprei uma viola e comecei a tocar. Gostei, apaixonei e hoje virei violeiro. Então a história dessa música Violinha de Pau é justamente que ela que me tornou violeiro. Por causa dela eu tô lançando esse CD, não é nada, porque ela que me tornou violeiro. A partir daí a minha parceria com o Jorge Fernando cresceu também. Então ela é responsável pela minha violice. Outro detalhe é que ela está nesse CD que se chama Poemas para Cantar e Dançar, lançado em 2014, e a gente resolveu utilizá-la novamente nesse agora só de viola. Mas é uma música bem gostosinha, Violinha de Pau.
Então foi assim que nasceu Violinha de Pau, composição de Zé Beto Correia e Jorge Fernando dos Santos, que ouviremos na voz de Zé Beto Correia.
Na violinha de pau, capial inventa moda. Toca cururu e catira, animando toda a roda. A violinha tem 10 cordas, 10 cravelhas, bojo estreito. O seu braço é afetuoso e seu trinado perfeito. O instrumento é sertanejo, caipira com certeza. O seu toque ritmado espanta toda a tristeza. Cantoria é animada e a dança levanta a poeira. Pra alegrar o povo todo tem folia a noite inteira. Rio abaixo ou rio acima, reza a lenda do se pressa, faz a reza no cantar. Rio abaixo ou rio acima, reza a lenda do lugar. Violeiro que se pressa, a reza no cantar.
Maravilha! Ouvimos Violinha de Pau, composição de Zé Beto Correia e Jorge Fernando dos Santos, na voz de Zé Beto Correia. Esta faixa faz parte do CD Nonada, lançado em 2020.
Então foi assim. Os bastidores da criação musical brasileira. As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Dom José do Ban.
Eu acredito que o rádio deva ter sido a grande motivação para que eu pudesse gostar de música. Porque o rádio, ele nos permite apresentar músicas o dia todo, sem a preocupação com a imagem que a televisão tem, por conta das informações, da cultura, da notícia, mas sempre buscando a boa música. Esse é o meu principal propósito quando ligo o rádio.
Rádio, a sua melhor companhia.
Este é o segundo de uma série de dois programas dedicados inteiramente ao talento e à criatividade do cantor e compositor mineiro Zé Beto Correia, que está nos acompanhando por todo o programa, contando as histórias de como surgiram as suas canções. É o caso de Nonada, composta em parceria com Jorge Fernando dos Santos. Você lembra?
Era João, era Rosa, poesia e prosa do grande sertão.
Zé Beto Correia me contou a interessante história de Nonada, mas antes disso falou de seu mais recente lançamento, o CD Nonada.
Bom, meu caro, esse CD Nonada surgiu primeiramente de uma ideia de parceria com o Jorge Fernando dos Santos. A gente se conheceu, eu comecei a conhecer o trabalho dele de letrista e ele o meu trabalho musical. Começamos a fazer algumas canções juntos e foi fazendo uma, foi fazendo outra e pensamos, poxa vida, vamos fazer um CD. Aí nós descobrimos a nossa concepção toda do CD, estava em volta da viola caipira e dos temas que lembravam Sertão e Guimarães Rosa, uma grande referência para a gente. A ideia inicial foi fazer um CD em homenagem ao Guimarães Rosa, mas depois a gente resolveu estender um pouco essa ideia e falar sobre o sertão no geral, não só do Guimarães, mas o sertão de hoje, as diferenças entre o sertão de hoje e o sertão antigo, e principalmente falar sobre a cultura da viola dentro do universo da cultura brasileira. Então o CD surgiu dessa nossa interação minha com o Jorge Fernando dos Santos. A gente está na fase final de masterização e de confecção da capa, ele nas plataformas digitais eu acho que vai ser lançado ainda em abril, mas o nosso lançamento do CD físico deve ser em maio. A gente ainda está escolhendo local. Provavelmente a gente vai fazer uma boa festa, uma grande festa de lançamento aqui em Belo Horizonte primeiro, para depois correr atrás das coisas pelo resto do país. Sabe que no Brasil não está fácil fazer as coisas, mas de toda forma a gente pretende dar uma agitada no universo cultural de Belo Horizonte com o nosso lançamento por volta do final de maio, provavelmente. Estamos escolhendo ainda a casa onde a gente vai fazer o lançamento e o formato, mas certamente não passa do fim de maio.
E a canção Nonada, que é a faixa título do seu CD, parceria sua com o Jorge Fernando dos Santos, tem história?
Bom, meu caro, Nonada é uma expressão, uma palavra usada pelo Guimarães Rosa no Grande Sertão Veredas. Essa canção ela foi feita em homenagem a um diálogo com o Guimarães Rosa, né? A letra foi feita pelo Jorge Fernando dos Santos, e ele me mandou a letra, eu me apaixonei imediatamente, porque nós dois somos apaixonados pelo Guimarães Rosa. E tem várias brincadeiras, né? Na verdade, a letra brinca com o que é do sertão, expressões do Guimarães. Ela fala de um sertão que já não há, que foi sendo mudado pela tecnologia. O carro de boi sumiu numa estrada sem asfalto, sem fim. O que era presente virou passado e não vai mais voltar, sabe? É uma homenagem nossa ao Guimarães Rosa. O nosso projeto para esse CD, anteriormente, era fazer o CD inteiramente dedicado ao Guimarães. Mas a gente acabou abrindo um pouquinho o leque, mas não perdemos o foco dessa música ser feita em homenagem ao Guimarães Rosa.
Então foi assim que nasceu Nonada, composição de Zé Beto Correia e Jorge Fernando dos Santos, que ouviremos com Zé Beto Correia.
Era João, era Rosa, poesia e prosa do grande sertão. Era um boi, era um maio, um olhar de soslaio, era Deus, era o cão. Era morte, era vida, travessia infinda do suçuarã. Era pau, era pedra, o descanso a refrega, o destino e a vereda na palma da mão. Era um raio, era um rio, os gerais por um fio, era febre e sessão. Era o brilho da estrela e eu sem poder vê-la perdi a razão. Mudo tal lamentando os seus ais me agourando só na solidão. Era sal, era doce, era bom e acabou-se. A espera é uma espora no meu coração, que é do sertão. E o que foi que fizeram do velho Chico, Monada João? Seu imaginário é que era tão rico, carro de boi sumiu. Uma estrada de asfalto sem fim, o sol e a lua no céu de Adorim, e o livro da vida se abrindo pra mim. E o livro da vida se abrindo pra mim. Era um corpo fechado, duelo marcado, uma forte oração. Era cobre, era ouro, o tal e o tesouro, era sim, era não. Era o bem e a maldade, o amor e a saudade, uma revelação. Era fogo, era água, era um tis e a mágoa, a loucura é o avesso da nossa ambição, que é do sertão. E o que foi que fizeram do velho Chico, Nonada João? Seu imaginário é que era tão rico, carro de boi sumiu, numa estrada de asfalto sem fim, o sol e a lua no céu de Adorim, e o livro da vida se abrindo pra mim. E o livro da vida se abrindo pra mim.
Maravilha! Ouvimos Nonada, composição de Zé Beto Correia e Jorge Fernando dos Santos, na voz de Zé Beto Correia. Esta faixa faz parte do CD homônimo, produção independente, lançada em 2020.
Então, foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este programa tem o apoio cultural da FENAI.
Alô, alô, som.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Ellen Oléria.
Tudo que a gente ouviu passou meio pelo filtro do rádio. A minha infância toda, a gente passou parando as atividades de casa para ouvir programa. E quando eu penso nesse ambiente do rádio, eu acho que é daí que vem a minha farofice. A possibilidade de eu misturar as coisas. Isso é Brasil, né? Por que eu não posso cantar rock and roll com carimbó no fundo, né?
Rádio, a sua melhor companhia.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira, um programa produzido pela Abravídeo e retransmitido por centenas de emissoras por todo o Brasil, Japão e Angola, inclusive Sertão AM de Patos, na Paraíba, Sertão FM de Sertanópolis, Paraná. Simpatia FM de Salvador, Bahia. Sony Mix de Rio de Janeiro, capital. E mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, volumes 1, 2, 3 e 4, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelos sites abravideo.org.br e entãofoiassim.com.br. Este é o segundo de uma série de dois programas dedicados inteiramente ao talento e à criatividade do cantor e compositor mineiro Zé Beto Correia, que está nos acompanhando por todo o programa, contando as histórias de como surgiram as suas canções. É o caso de Festa no Arraial, composta em parceria com Jorge Fernando dos Santos. Você lembra?
Quando tem festa lá pras bandas do Arraial, arrasta pé como solto no quintal.
Zé Beto Correia, antes de você me contar a história de Festa no Arraial, eu gostaria de levantar uma questão. Você falou que compõe usando o violão, o piano e agora a viola caipira. Compor usando o instrumento não limita a criação melódica ou harmônica ao que você sabe do instrumento, ao que você domina no instrumento?
Mais uma ótima pergunta, Rui, mais uma ótima pergunta. Como eu estou há muito tempo nessa estrada da composição, há uns cerca de... Quando eu comecei com essa história minha de musicar poemas, que é uma coisa que eu me especializei nos últimos anos, com os parceiros vários que eu tive, com o Caio Junqueira Maciel, o Jorge Ferreira, o Martim César, do Paulinho Andrade, diversos parceiros, eu me especializei muito em musicar o poema. E com isso eu senti que o instrumento me limitava um pouquinho. Então, várias vezes, o que eu fazia? Eu pegava a letra que estava comigo e saía caminhando pela rua, cantando. E caminhando e cantando, parecendo até o Vandré, né? Mas saía cantando a música e só depois que a música já estava pronta na minha cabeça que eu pegava o instrumento para poder transformar, para poder harmonizar aquela melodia que eu criei. Realmente é uma técnica que eu uso de... Volta e meia eu uso essa técnica. Mas outras vezes dá vontade de pegar o violão, ou às vezes eu estou com o piano aberto, perto de mim, me vem alguma melodia, me vem uma ideia, eu já sento, já sai aquela canção. Eu acho que não existe realmente uma fórmula. A fórmula é aquela que deu na hora, que você achou, sentiu e que deu vontade de fazer. Pode ser no instrumento, pode ser fora do instrumento. O importante é você usar a sua criatividade e usar o exercício também, exercitar aquela sua inspiração. Bora pra frente.
Zé Beto Correia, Festa no Arraial, que é uma composição sua, feita em parceria com Jorge Fernando dos Santos. Tem história?
Bom, essa canção é o seguinte, essa nasceu das nossas parcerias minha com o Jorge Fernando dos Santos, que foi entusiasmando e foi me passando letra, passando letra, passando letra. Essa canção, na verdade, é uma homenagem às festas do interior de Minas, né? Minas Gerais tem muito dessas festas, quando junta prefeito com o pobre com o rico, etc. Fica parecendo que é todo mundo igual, mas na verdade, daqui a pouquinho vira tudo a mesma coisa, né? O pobre se escondendo e se ferrando e os ricos se dando bem. A gente fala que até o jagunço se esquece da cartucheira, porque tá dançando, a dança, a festa, a música, faz todo mundo esquecer a desigualdade, a violência e a mais-valia. Então a letra é quase um cordel, a forma de um cordel, contando uma história com princípio, meio e fim. E é uma homenagem também àquela canção do Chico Confusheim chamada Quadrilha. É uma ideia parecida com a quadrilha, só que nesse caso a gente ambientou o trem no norte de Minas, que essa música fala muito do norte de Minas, essa questão das festas no Arraial, festa no Arraial. Agora, já com relação à produção, né, que esse CD tem uma coisa engraçada, porque eu resolvi tocar praticamente todos os instrumentos. Então eu acabei comprando instrumentos que eu não tinha, como baixo, gaita, escaleta, para poder botar para botar nas gravações. Então eu tô tocando todos os instrumentos em quase todas as músicas. Inclusive nessa eu toco gaita, toco baixo, toco percussão, tudo sou eu que toco, sabe? Como eu tenho um estúdio em casa, isso facilita para mim e eu adoro, né? Fico aqui me exercitando. Então é outra coisa engraçada, porque é essa canção que me fez comprar uma gaita para poder ter uma gaita nas minhas músicas, nas minhas produções aqui, que eu achei que cabia bem uma gaita na festa no Arraial.
Então foi assim que nasceu Festa no Arraial, composição de Zé Beto Correia, em parceria com Jorge Fernando dos Santos, que ouviremos com Zé Beto Correia.
Quando tem festa lá pras bandas do arraial, arrasta pé como e solto no quintal. Entra mulher, entra homem, vai criança. Quando é dia de festança, todo mundo é igual. Tem violeiro, batuqueiro, sanfoneiro, tem fogueira no terreiro. Alegria é geral. Quando tem festa lá pras bandas do arraial, cabral da peste deixa logo de ser mal. Tem fazendeiro que balança a cor da pança, espantado entra na dança, esquecendo o arrozal. Tem boiadeiro, garimpeiro, tem tropeiro, tem casal namoradeiro, se agarrando atrás do pau. Quando tem festa lá pras bandas do arraial, nenhum peão quer saber do animal. Quem é jagunço de pendura, cartucheira, o vigário, a coxa, a freira, que faz o pelo, se não, doutor prefeito, finge ser um bom sujeito, deixa o povo satisfeito, tira fotos do jornal. Quando tem festa lá pras bandas do arraial, cabral da peste deixa logo de ser mal. Tem fazendeiro que balança a gorda pança, espantado entra na dança, esquecendo o arrozal. Tem boiadeiro, garimpeiro, tem tropeiro, tem casal namoradeiro, se agarrando atrás do pau. Quando tem festa lá pras bandas do arraial, nenhum peão quer saber do animal. Quem é jagunço de pintura, cartucheira, o vigário, a coxa, a freira, que faz o pelo, se não, doutor prefeito, finge ser um bom sujeito, deixa o povo satisfeito, tira fotos do jornal. É fim de festa lá pras bandas do arraial, a vida logo voltou ao ritmo normal. Os inimigos se armando até os dentes, pobre fica indigente, injustiça é geral. O tempo passa, amanhece mais um dia, no arraial da mais-valia, todo mundo é desigual.
Maravilha! Ouvimos Festa no Arraial, composição de Zé Beto Correia e Jorge Fernando dos Santos, com Zé Beto Correia. Esta faixa faz parte do CD Nonada, produção independente lançada em 2020.
Então, foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Meu nego, quem te mandou querer o risco desta relação ferida detonar?
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Fabiana Cosa, cantora paulista.
Minha relação com o rádio vem desde que eu era criança, quando eu ouvia, passava as manhãs e tardes com a minha avó, ouvindo rádio e música no rádio, né? Graças a Deus a gente ainda tem hoje no Brasil profissionais que trabalham nesse veículo de comunicação, que muito para além de ser um difusor de cultura e de informação, ele é também um companheiro muito afetivo de muitas pessoas Brasil afora, né? Não tem internet em muito lugar, não tem televisão, mas tem rádio. Então eu sou fã, eu sou uma fã incondicional de rádio, e que esse veículo e os bons profissionais profissionais do rádio tenham vida longa.
Rádio, a sua melhor companhia.
Este é o segundo de uma série de dois programas dedicados inteiramente a Zé Beto Correia, que está nos acompanhando por todo o programa, contando as histórias de como surgiram as suas canções. É o caso de Minha Guia, composta em parceria com Jorge Fernando dos Santos. Você lembra?
A viola, quando chama, não se inflama, nem derrama seu chamado pelo chão.
Zé Beto me contou a interessante história de Minha Guia. Antes disso, falou de um momento marcante de sua trajetória.
Bom, meu amigo, momentos marcantes eu tive muitos, graças a Deus, principalmente na estrada dos festivais que me deram, a estrada me deu muita alegria mesmo, como por exemplo quando eu ganhei o Festival da Globo, Canta Minas, aqui em 1994, foi uma alegria muito grande. Alguns dos festivais grandes que eu ganhei também, como o de Garanhuns, em Pernambuco, em 2008, me deram uma projeção bacana e um retorno financeiro muito legal. Outra vez também muito marcante foi quando eu ganhei o Festival do Amazonas, lá em Itacoatiara, porque eu vi uma divulgação muito grande. Foi uma coisa muito, muito diferente para mim, primeira vez que eu fui ao Amazonas cantar, né? Mas são vários momentos, cara. A questão dos festivais, ela nos permite estar sempre no fio da navalha e a gente está sempre com momentos de muita emoção, principalmente quando a gente vence o festival, né? E como eu já ganhei festivais no Brasil, em 17 estados brasileiros, do Rio Grande do Sul ao Amazonas, eu tive muitos momentos marcantes na minha carreira, graças a Deus e à música.
Zé Beto Correia, Minha Guia, que é uma composição sua, feita em parceria com o Jorge Fernando dos Santos. Tem história?
Bom, Minha Guia é um poema que o Jorge tinha feito na época que ele era redator do programa do Saulo Laranjeira, que se chamava Nos Braços da Viola. Ele fez vários poemas que iriam ser usados para a abertura do programa, uns foram usados, outros não. E quando ele me passou esse poema, eu vi que ele estava completamente dentro daquilo que eu queria, que era fazer um CD de homenagem à viola. Essa canção ela homenageia a viola e o violeiro, a viola como instrumento da cultura brasileira, sabe, como a afirmação do violeiro. Então essa música foi feita para a viola, esse instrumento que apaixona tantos brasileiros e tanta gente pelo mundo. Minha Guia é por conta disso aí. A letra fala de ecoando no meu peito com efeitos de alaúde, até para poder lembrar que a viola brasileira ela é descendente da viola portuguesa. Por isso essa história de alaúde aí. A gente tenta também dar um caráter histórico à questão da viola com as canções, né? Já que a gente está homenageando a viola no nosso CD Nonada.
Então foi assim que nasceu Minha Guia, composição de Zé Beto Correia e Jorge Fernando dos Santos, que ouviremos com Zé Beto Correia.
Chama, não se inflama, nem derrama seu chamado pelo chão. A danada, quando toca, não provoca, nem sufoca meu toque de paixão. A viola silencia minha guia em noite fria, quando a lua faz clarão. Toda moda me comove, me absolve, me resolve, cura a dor do coração. Ecoando no meu peito com efeito de alaúde, faz de tudo o que não pude, incendeia a escuridão. Violeiro, vou na estrada, batucando no seu bojo, a viola é o estojo onde guardo a solidão. A viola, quando chama, não se inflama, nem derrama seu chamado pelo chão.
a danada quando toca não provoca nem sufoca. O meu toque de paixão. A viola silencia minha guia em noite fria quando a lua faz clarão. Toda moda me comove, me absolve, bem resolve, cura dor do coração. Ecoando no meu peito com efeito de alaúde, faz de tudo o que não pude, incendeia a escuridão. Violeiro com a estrada, balançando no seu bojo, a viola é o estojo onde guardo a solidão. Onde guardo a solidão. Onde guardo a solidão.
Maravilha! Ouvimos Minha Guia, composição de Zé Beto Correia e Jorge Fernando dos Santos, com Zé Beto Correia. Esta faixa faz parte do CD Nonada, produção independente lançada em 2020.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
As palavras não sejam suficientes pra expressar o nível do que eu sinto referente a o que minha banda for tocar. Não estranhe se eu chorar e saiba que são verdadeiras e se eu derramar lágrimas decorrentes de poemas não escritos de frases.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Igor Melo, cantor e compositor brasiliense.
Lá em casa a gente só tinha um rádio que era da família e a gente não podia mudar a estação. E aí eu conheci um menino na igreja e que ele tinha feito curso de eletrônica e sabia mexer em várias coisas. Aí um dia fechou uma eletrônica na esquina de casa, ficaram vários restos de rádios lá. E aí esse meu amigo me levou pra lá e a gente saiu catando várias peças e fomos reciclar a rádio. E aí eu passei a ouvir várias outras estações de rádio. E daí pra frente foi só alimentando a minha paixão pela coisa. Conhecer a música pelo rádio e conhecer o rádio pela música.
Rádio, a sua melhor companhia.
Este é o segundo de uma série de dois programas dedicados inteiramente ao Zé Beto Correia, que está conosco por todo o programa, contando as histórias de suas canções. É o caso de Onça Preta, uma parceria com Jorge Fernando dos Santos. Você lembra?
A jaguar é onça preta, come homem no sertão, quando via faz careta.
Zé Beto me contou a história de Onça Preta, mas antes disso falou que gosta de compor no sossego.
Ah, isso aí, cada pessoa tem seu jeito de compor, né? Eu não gosto muito de confusão, no meio do caos eu não gosto não, viu, Rui? Eu prefiro o sossego. Eu prefiro o sossego, gosto muito do meu sofá aqui, que é onde eu componho a maioria das coisas. Eu tenho até um sistema muito engraçado de compor, porque às vezes eu ligo a TV, fico assistindo jogo de tênis, que eu sou apaixonado por jogo de tênis, e fico fazendo música, compondo e tal, vendo o jogo ao fundo, assim, na TV, sabe? Mas sossegadinho, quietinho, no meio da confusão, eu não consigo compor, não. Eu não consigo me concentrar para isso e nem gosto. É que nem eu te falei, até para fazer uma parceria e compor uma música junto com outra, eu sou muito tímido, não tenho muito esse hábito, não.
Zé Beto, agora eu vou descobrir seus segredos. Como é que essas músicas chegam até o seu baú? É inspiração, é transpiração, é encomenda?
Oi, muito boa pergunta, cara. É um processo caótico, velho. Vou te falar que eu faço música de todo jeito. Eu tenho feito nos últimos 12 a 15 anos, cerca de 50 músicas por ano, pelo menos, de todas as formas. Algumas por transpiração, algumas por encomenda, muitas porque eu recebo as letras dos parceiros e faço a música em cima, muitas porque eu sonho com elas, ou outro dia, essa semana mesmo eu estava viajando para São Paulo dirigindo, eu estava com muito prazer de estar na estrada dirigindo indo para São Paulo, sabe? Aí eu falei assim, cara, meu coração nasceu na estrada. Aí eu fiz uma música falando sobre isso, que meu coração nasceu na estrada. Então, o processo é caótico, é do jeito que sai. Às vezes eu sonho, às vezes eu tenho uma ideia e vou Claro, a transpiração também é muito importante, tem que trabalhar. Eu me dedico todos os dias, como eu trabalho exclusivamente com a música e a composição, eu me dedico à composição no mínimo 4 horas por dia. Todos os dias eu me dedico a sentar, parar, compor, burilar aquilo que eu já fiz, mexer nas coisas antigas. Então o processo é de todo jeito. Muitas vezes eu recebo letra e faço a música, às vezes eu levo 30 segundos para fazer a música da letra que eu recebi, às vezes eu levo 2 dias. Então, processos diversos, graças a Deus, eu tenho aprendido também a receber encomendas. Semana passada eu recebi uma encomenda de uma empresa para fazer uma música para a empresa e fiz uma música que eles ficaram super felizes. Ficou ótimo, ótimo, sabe? São coisas que a gente vai fazendo e vai aprendendo pela vida. Então, não posso te falar que tem um padrão exato de como compor. É de acordo com a música, a coisa pode surgir espontaneamente ou pode ser forçada, pode ser, sabe, cutucada para você sair com essa canção.
Zé Beto Correia, Onça Preta. Outra composição sua, feita em parceria com o Jorge Fernando dos Santos. Tem história?
Bom, o meu parceiro Jorge, ele frequentava uma fazenda chamada Jaguara Velha, que ficava perto da pousada Planalto da Jaguara, em Matuzinhos, aqui no interior de Minas. Que era um lugar bonito, à margem dos Rios das Velhas. O lugar tem muita história, foi a maior fazenda do Brasil durante o reinado de Dona Maria, Rainha Louca de Portugal. O dono chegou a ter quase 2.000 escravos. A antiga senzala foi transformada numa pousada que não funciona mais. Depois pertenceu a 3 gerações dos donos da mina do Morro Velho, que fica em Nova Lima. E frequentando esse lugar com a família e vários amigos, o Jorge escreveu a letra, ficou na gaveta uns anos. Quando ele me mostrou essa letra, eu fiz a música quase numa única pegada. Peguei a viola e já fiz. Foi assim, saiu na mesma hora. Jaguara é uma expressão tupi que significa jaguar, ou onça preta, que era muito comum naquela região na época da colonização. E o que a gente quer falar mesmo é a respeito do interior. Esse nosso CD ele focaliza principalmente a viola e o sertão. E o que a gente fala aí são dos hábitos do alforje, do uso do alforje, do facão guarani, sabe, da espora de prata, que são as coisas que muito valorizadas no sertão de Minas ainda. Então essa canção ela vai dedicada ao nosso sertão maravilhoso de Minas Gerais.
Então foi assim que nasceu Onça Preta, composição de Zé Beto Correia e Jorge Fernando dos Santos, que ouviremos com Zé Beto Correia.
A jaguaré onça preta come homem no sertão quando faz careta, mas parece assombração. Da tupeba quando foge, cavo uma cova no chão, levo junto ao forge. Rifle de repetição é meu facão guarani que se quebrou. Quanto mais o tempo passa, mais esgarço que sobrou. É meu facão guarani que se quebrou. Cada quadro na memória é uma história que findou. A canoa desce o rio, que nem a lua no céu. Do meu canto puxo um fio, feito abelha faz mel. A viola é uma moeda, boia dor e faz canção. Cantoria é água ardente, que embriaga o coração. É meu facão guarani que se quebrou. Quanto mais o tempo passa, mais esgarço que sobrou. É meu facão guarani que se quebrou. Cada quadro na memória é uma história que vingou. Porém, ainda te chamo, escancar a janela.
quebrou. Cada quadro na memória é uma história que findou.
Maravilha! Ouvimos Onça Preta, composição de Zé Beto Correia, e Jorge Fernando dos Santos, com Zé Beto Correia. Esta faixa faz parte do CD Nonada, uma produção independente lançada em 2020.
Então, foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Marcos Flávio, trombonista mineiro.
O rádio, além da sua função social, ele exerce também uma forma de companheirismo na minha vida, nos meus afazeres, na minha casa e principalmente dentro do meu carro. Hoje, com esse trânsito que a gente tem, ele é meu grande companheiro nessas horas, né? Eu que moro em uma cidade e trabalho em outra, ele sempre me acompanha, né, durante esse trajeto e com notícias, com aquela música que nos acalma, né, nessas situações de estresse. E no caso da minha profissão, ele é o grande impulsionador da minha obra, do que eu faço, do que eu pretendo divulgar. Sem o rádio mesmo seria realmente difícil, né? Eu acredito que para qualquer tipo de músico, que seu trabalho fosse reconhecido e que chegasse aos lares, né, aos ouvidos das pessoas.
Rádio, a sua melhor companhia.
Isso eu posso garantir. Está ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da parceria do cantor e compositor mineiro Zé Beto Correia com Jorge Fernando dos Santos. E a música da vez é Garça Branca. Você lembra?
Garça Branca, sentinela da lagoa, vive triste sem ninguém a quem amar.
Em março de 2020, Zé Beto Correia me contou a interessante história de Garça Branca. Mas antes disso, falou da relação da criação musical com o divino.
O meu amigo Rui Godinho, eu até acredito sim, mas eu acredito que todo dom que você tem, ele não é só divino, ele é hereditário, né? A gente, esse dom da criatividade, da musicalidade, ele é uma coisa que passa de pai para filho, certamente. E tem realmente, eu acredito sim que pode ter uma relação com o divino, mas nunca sem exercício. Tá? Eu acho que assim, para tudo, qualquer dom que você tem que exercitar. Às vezes você tem um dom de correr, por exemplo, mas se você não treinar, não adianta nada, sabe? Você precisa treinar, exercitar. Eu hoje me considero um bom compositor de melodias, porque eu treino muito, eu tenho sempre prática. Você pode me apresentar aqui uma letra agora, eu vou sair cantando ela, por quê? Prática, eu já tenho toda a prática de fazer isso. Tenho divino? Tenho divino, sim. Mas também tem a prática, o exercício e a transpiração chamada, né?
Zé Beto Garça Branca, que é uma parceria sua, mais uma, com Jorge Fernando dos Santos, tem história.
Bom, meu caro amigo Rui, essa canção é mais uma parceria minha com Jorge Fernando dos Santos. Nós fizemos um CD inteiro de parceria, né? Essa letra foi escrita meio que em homenagem à Lagoa da Pampulha, que é um cartão postal aqui de Belo Horizonte. E o Jorge estava caminhando na beira da Lagoa da Pampulha quando viu uma garça meio que assim tomando conta. Ele sentiu que a garça era uma sentinela da lagoa. E a ideia da letra veio toda em cima disso aí. E a gente pensou também na questão do Gonzaguinho. O Gonzaguinho, quando morava em Belo Horizonte, ele compôs. Diz a história, não sei se você sabe sobre isso, alguma coisa, mas a gente ouviu falar da história que ele fez Lindo Lago do Amor pedalando na Lagoa da Pampulha. Então a gente pensou numa forma de homenagear a Lagoa da Pampulha, de Belo Horizonte, falando das garças brancas, que são as aves símbolo aqui da Lagoa da Pampulha. E aí vai a Garça Branca, sentinela da lagoa.
Então foi assim que nasceu Garça Branca, composição de Zé Beto Correia e Jorge Fernando dos Santos, que ouviremos com Zé Beto Correia.
Garça branca, sentinela da lagoa, vive triste sem ninguém a quem amar. Garça branca, bate as asas quando voa, vai ligeira e leva longe o meu olhar. Garça branca, minha sina é igual à sua. Vivo triste sem ninguém a quem amar. E no espelho da lagoa vejo a lua refletida, feito ave a voar. Essa garça é a minha alma que navega, vai certeira feito flecha, fere o céu. E no sangue do poente voam as cegas, qual as notas na canção do menestrel. Garça branca, solidão me desespera. Quem me dera eu voasse com você. Fiz as asas com a cera da quimera. O sol quente fez a cera derreter. Garça branca, meu cantar é de tristeza, pois o tempo vai depressa como um trem, feito a água que evapora da represa. Choro sempre com saudades do meu bem. Rarará. Sempre com saudades do meu bem.
Maravilha! Ouvimos Garça Branca, composição de Zé Beto Correia e Jorge Fernando dos Santos, com Zé Beto Correia. Esta faixa faz parte do CD Nonada, produção independente lançada em 2020. Zé Beto Correia, para os nossos ouvintes que estão adorando esse nosso bate-papo e desejam seguir você nas redes sociais, você poderia anunciar onde pode ser encontrado?
Bom, meu querido amigo Rui Godinho, eu estou em todas. Eu tenho um site que tem muita música minha, quase todo o meu trabalho, para ser baixado de graça. O site é zebetocorreia.com.br. É um site muito bonito, eu tenho orgulho de ter esse site lá. Eu estou em todas as plataformas digitais também, eu tenho 7 CDs, só esse último que não está, o último CD que a gente ainda não colocou nas plataformas digitais, porque ele não foi lançado oficialmente ainda. É, mas tem 7 CDs meus em Spotify, Deezer, essas plataformas digitais todas. Além disso, tenho página no Facebook, perfil no Facebook, Tenho dezenas de vídeos no YouTube, para quem quiser conhecer, de participações em programas como o Senhor Brasil, e vários festivais. É só entrar no YouTube, botar lá Zé Beto Corrêa, que aparece um monte de coisa. E estou sempre disponível para quem quiser conversar, conhecer mais o meu trabalho. É só entrar em contato pelo meu e-mail também, que é zebetocorrêa@uol.com.br. Então, tamo junto, estou aqui ligado em todas as plataformas digitais, que a gente tem que usar as coisas que a gente tem. A gente que trabalha com a música brasileira, que tem pouco espaço hoje em dia das grandes mídias, temos que usar os nossos poucos recursos disponíveis, certo?
Meu amigo Zé Beto Corrêa, finalmente consegui trazer você aqui no programa, então foi assim. Agradeço a sua generosidade em abrir seu coração e revelar a sua alma para mim e para os meus ouvintes.
Ô, meu querido amigo Rui Godinho, eu é que fico feliz demais e agradecido demais pela sua generosidade de abrir esse espaço para a gente, para a música brasileira. Eu sei de vários compositores que participaram do seu programa, eu já escutei e fiquei muito feliz de ter esse espaço para mim e para a música brasileira. Pode contar comigo sempre também no que for preciso. Vamos em frente, que a música brasileira merece você e merece a mim também. Né? Nós estamos aqui na batalha também, tá bom? Muitíssimo obrigado.
Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui. Mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima edição. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Produção Andréia Medina e Elizabeth Braga. Sonoplastia Reinaldo Santos. Trilha sonora Hino ao Músico, uma composição de Chocolate e Nancy Vanderlei. Para críticas e sugestões, o e-mail é abravideo@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também no Facebook. Então foi assim. Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este programa tem o apoio cultural da FENAI.